ao afirmar que o encerramento da CPI da Covid não deve passar do dia 10 de outubro, o senador Humberto Costa, do PT, destacou em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato que a investigação prova, segundo suas palavras, que o governo federal adotou uma estratégia criminosa no enfrentamento à pandemia. Ouça agora como foi a entrevista, transmitida ao vivo pelos canais do Brasil de Fato e conduzida pelos jornalistas Paulo Motorim e Carolina Oliveira.
Estamos aqui com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é um dos integrantes da CPI da pandemia, ex-ministro da Saúde, e vai conversar comigo e com a Caroline sobre esses capítulos finais da investigação da CPI. Com a experiência aí de ter chefiado o Ministério da Saúde, o senador tem se notabilizado aí por manifestações contundentes, e esses últimos capítulos da CPI têm novos casos sendo inseridos aí na história, na investigação, como, por exemplo, o escândalo da Prevent Senior e também algumas ações bastante questionadas adotadas pelo governo federal, como, por exemplo, a suspensão da vacinação para adolescentes. Então, para a gente aproveitar ao máximo a presença do senador, já vou passar a bola para Caroline Oliveira fazer essa primeira pergunta da nossa conversa. Com você, Carol.
Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, senador, pela sua presença, pelo seu tempo, sua disposição em estar com a gente. Senador, minha primeira pergunta é: existem dois caminhos mais óbvios aí para o relatório da CPI. O primeiro é a Câmara dos Deputados e o segundo é a PGR, onde podem existir aí caminhos para uma possível denúncia, um possível impeachment. No entanto, esses dois caminhos, eles já se mostraram um pouco de recuo em relação à possibilidade de um impeachment. Dado esse cenário, como o senhor avalia os próximos capítulos aí pós-relatório, né? Quais são os caminhos mais favoráveis, que podem ser mais frutíferos para o relatório se concretizar, né, em algo, em alguma denúncia, algo do tipo? E, dado esse cenário, quais são os resultados já concretizados que o senhor analisa como positivos?
Bem, eu acho que nós já conseguimos avançar bastante, não é? Especialmente em toda aquela parte que diz respeito ao processo de condução que o governo Bolsonaro deu a esse enfrentamento à pandemia. Nós já conseguimos, na minha avaliação, provar que o governo adotou uma estratégia criminosa, que é a busca da imunidade coletiva pela transmissão da doença, não é? E daí decorre todo tipo de crimes e de ações equivocadas, como a omissão nos testes, a omissão na vacina, a demora em viabilizar o acesso das pessoas aos leitos de UTIs, à vacina propriamente dita, né? Toda essa parte que envolve também a orientação para o uso de medicamentos que não têm nenhuma eficácia contra a Covid-19, bem como todo esse processo que diz respeito ao negacionismo aplicado pelo governo. E depois nós chegamos à conclusão de que o governo, além de ter demorado a tomar uma decisão de comprar vacinas, quando ele resolveu comprar, ele resolveu ir atrás de intermediários em processos profundamente equivocados do ponto de vista da licitude. E esse conjunto de coisas, ele vai promover um processo que deve levar respostas e esse relatório a várias instituições. A Câmara dos Deputados, onde a gente vai colocar os crimes de responsabilidade, os crimes praticados contra a Constituição, o direito à vida, o direito à saúde, a garantia do Estado como quem dá o suporte à saúde da população brasileira, a prevaricação, a advocacia administrativa. Isso tudo vai para a presidência da Câmara dos Deputados para que se posicione sobre isso, né? Nós vamos também levar o relatório no que ele fala dos crimes comuns, especialmente os crimes contra a saúde da população, né? O desrespeito à legislação sanitária. Então, disseminação de epidemia, diz respeito a normas sanitárias, como uso de máscara, distanciamento social, coisas que o presidente e vários dos seus assessores e pessoas da própria sociedade civil praticaram e que nós vamos encaminhar para o Ministério Público. No caso do presidente da República, para a Procuradoria-Geral da República. No caso de outros atores e instituições, para o Ministério Público na primeira instância. Os crimes contra os direitos humanos, que foram vários, nós vamos encaminhar ao Alto Comissariado das Nações Unidas na área dos direitos humanos. Já temos lá algumas representações contra Bolsonaro e deveremos levar mais uma. E há um debate, não é, no que diz respeito ao cometimento de crime contra a humanidade, crime contra a vida e o crime contra a humanidade, que levaria a um processo que pode chegar até o Tribunal de Haia, na Holanda. Não é? Há um questionamento também quanto à possibilidade do genocídio. Eu acho que é isso que vai ser, de um modo geral, o resultado do trabalho da CPI.
Agora, só uma questão, Paulo, desculpa te interromper. Senador, essas questões estão todas relacionadas ao presidente da República, né, ao Jair Bolsonaro. Mas a gente tem várias figuras aí ao redor que também estão envolvidas em supostos esquemas de corrupção, de fraude, de vacina, como é o caso do Roberto Ferreira Dias, né, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, que está envolvido aí em várias ligações aí entre esses casos de corrupção envolvendo a aquisição de vacinas. Quanto a essas pessoas, como Roberto Ferreira Dias, mesmo o Elcio Franco, ex-secretário, né, geral do Ministério da Saúde, o ex-ministro Eduardo Pazuello, quais providências, quais sugestões, enfim, quais medidas vocês estão prevendo nesse relatório final quanto a essas pessoas?
Não, essas pessoas serão indiciadas, com toda certeza. Esses processos vão ao Ministério Público com o pedido de abertura de processos criminais contra elas, não é? E, em alguns casos, esse relatório vai estar muito bem fundamentado, não é? Com evidências da prática de atos ilícitos por essas pessoas e elementos para que o Ministério Público ou diretamente já faça uma denúncia ao Poder Judiciário ou tenha elementos para fazer um aprofundamento dessas investigações. A nossa ideia é que ninguém nesse processo fique impune.
Perfeito, senador. Eu, Carol, também vou me permitir sair um pouco do nosso script, até provocar uma questão que você tinha planejado para o senador, mas acho que se relaciona bastante ao que você colocou e ao depoimento de hoje da Prevent Senior, né, do diretor executivo, sendo a operadora sendo acusada de usar cobaias humanos. E também relacionar com uma notícia um pouco mais curiosa que eu vi, senador, e que o senhor vai poder confirmar para mim se é verdade ou não, mas que o senhor e o senador Randolph estariam escrevendo um livro sobre a CPI. E como o senhor muito bem colocou, a CPI desnudou uma série de casos aí que ainda não tinham sido revelados. E essa escritura do livro me dá a sensação de que você entende o momento histórico e o papel histórico que a CPI cumpriu. Eu queria tentar resumir essa reflexão em uma resposta que também pode ser curta, acho que o momento não permite uma reflexão tão aprofundada, mas como é que o senhor enxerga que a CPI vai entrar para a história? Qual foi esse papel? Qual vai ser o lugar dos senadores que tocaram essa CPI na história do combate à pandemia no Brasil?
Olha, eu acho que essa CPI, sem dúvida, ela cumpriu um papel histórico muito importante, não é? Ela conseguiu catalisar a atenção de todo um país que estava perplexo com tudo que aconteceu, sem entender, de fato, de quem eram as responsabilidades por nós termos chegado onde nós chegamos, se de fato houve uma má gestão do enfrentamento à pandemia, ou se esse não era um problema apenas do Brasil, era um problema do mundo. E eu acredito que a CPI conseguiu canalizar essa tensão. E, ao mesmo tempo, ela conseguiu canalizar também as insatisfações, porque já eram muitos os brasileiros e as brasileiras, né, que conseguiam já compreender um pouco do que estava acontecendo e que queriam, mais do que simplesmente saber o que estava acontecendo, também atribuir e cobrar responsabilidade por parte daqueles que deram causa a essa situação. E aí terminou a CPI sendo um catalisador não somente da atenção da população, mas também da insatisfação da população. E por isso ela cumpriu um papel muito grande, inclusive porque ela deixou a nu para o país todos os erros, os equívocos, as omissões, as ações perpetradas pelo governo federal e que nos conduziram a essa realidade de uma situação trágica do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Obviamente que não vai ser a CPI o fator determinante para que nós tenhamos, por exemplo, um processo de impeachment. Isso depende de muitas coisas. Nós vamos contribuir porque nós vamos apresentar outros crimes de responsabilidade que foram cometidos. Nós vamos contribuir porque, sem dúvida, a realidade que nós conseguimos exibir para o Brasil produziu um desgaste profundo nesse governo, uma perda de popularidade. E isso é uma coisa essencial para que haja um impeachment. Agora, nos faltam hoje duas coisas, do meu ponto de vista. Uma é gente na rua querendo um impeachment. Espero que essas manifestações aí de outubro, novembro, elas consigam realmente traduzir o sentimento da população em grandes manifestações. E o outro, que é o fato de o governo ter uma maioria sólida, folgada na Câmara dos Deputados, né? Mas isso depende também do sentimento da população. Se nós tivermos um movimento de massas importante, Paulo, nós começamos a mudar o pensamento dos parlamentares, né? Se Bolsonaro continuar a perder apoio, também os deputados vão querer fugir da proximidade com esse governo. Então, são outros fatores também que pesam, mas eu acredito que a CPI já cumpriu um papel muito relevante no nosso país.
Paulo, você me permite fazer uma pergunta em relação a isso? Senador, o senhor está comentando as manifestações, né, que espera que manifestações maiores venham. O senhor acredita que as manifestações que aconteceram ainda não são grandes o suficiente para provocar esse sentimento dentro da Câmara? E outra coisa, o senhor está comentando aí o impacto da CPI no governo Bolsonaro, né? Como o senhor avalia e avalia se tem, se houveram derrotas políticas do Bolsonaro dentro do Congresso em relação ao STF a partir da CPI?
Sim, não tenha dúvida. Aliás, quando nós estivemos no Supremo Tribunal Federal conversando com alguns ministros, né, eles deixaram muito claro que a resistência às tentativas de derrocada do Estado de Direito no nosso país, perpetradas pelo bolsonarismo, por essa extrema-direita, ficou durante muito tempo muito restrita ao Supremo Tribunal Federal, né? Tanto a Câmara quanto o Senado tiveram manifestações e ações muito tímidas para barrar, né, as tentativas autoritárias de Bolsonaro. E eles dizem claramente que no momento em que a CPI começou e que começou a trabalhar e a mostrar uma realidade para o Brasil, eles conseguiram dividir esse peso, né? De modo que eu acho que a CPI ela cumpriu esse papel importante e agora são outros atores que têm que entrar, não é? Eu não acho que o tamanho das manifestações que nós fizemos até agora contra Bolsonaro nos dão essa tranquilidade de dizer que será um processo concreto que vai acontecer. Havia realmente muito receio ainda quanto à pandemia. Agora a situação está um pouco melhor, nós não sabemos quanto tempo isso dura, se vamos ter uma nova onda. Em princípio, eu acredito que não. Então, as pessoas já estão vacinadas, uma parte, então elas vão ficando mais ousadas para ir para a rua. E aí eu acho que se nós conseguirmos aí que no dia 2 de outubro e que em novembro tenhamos grandes manifestações, nós podemos abalar esse apoio político que Bolsonaro tem lá na Câmara dos Deputados, já que aqui no Senado essa maioria é mais frágil do que lá na Câmara, né? Tanto é que, como você falou, já houve várias bandeiras, várias questões importantes para o governo Bolsonaro que foram rejeitadas aqui no Senado, né?
Senador, vou me permitir também trazer uma pergunta que de início não tinha considerado como a mais prioritária, mas por ter acompanhado aí todas as sessões de perto, acompanhado a atuação do senhor, me chama muita curiosidade. CPI já levou médico negacionista, pastor, general, policial. Ontem a gente teve o ministro da Controladoria Geral da União que ofendeu uma senadora. Alguns
totalmente
personagens.
Descontrolado ele.
Totalmente descontrolado. Muitas personagens, em certa medida, também insignificantes, vários de moral e comportamento extremamente duvidoso, como mostrou ontem o ministro Wagner Rosário. Eu queria perguntar do ponto de vista mais pessoal, em qual desses depoimentos, qual dessas sessões da CPI despertou no senhor o sentimento de mais tristeza, de mais horror, com o que a CPI desvelou a partir dessas figuras, assim, um momento que o senhor olhou para aquela mesa, viu ao lado do presidente e do relator uma figura que te moveu a esses sentimentos de decepção com o que o Brasil se tornou no governo do Bolsonaro?
Olha, são muitas, viu? É muito difícil fazer essa escolha, né? Eu diria que o senhor Wizard deu aqui um depoimento que foi um dos mais nauseantes que alguém pudesse ter assistido. Assim como esse profissional de hoje, esse médico, né? Não tanto por ele, mas pelo que aconteceu lá no hospital, que ele, no plano de saúde, do qual ele é diretor executivo, foi também um depoimento asqueroso, né? Mas nós tivemos aqui outras figuras muito complexas, né? Alguns totalmente ridículos, né? Mostrando o lado bufão desse governo. Foi o caso daquele Dominguete, foi o caso daquele céu da VAT, que era um pobretão que teve que pedir auxílio emergencial. Então, tem coisas assim, são grotescas, né? Que valem a pena serem contadas em várias histórias, né? Mas é o retrato do Brasil, né? É o retrato do Brasil hoje. Nós dissemos, por exemplo, houve alguns depoimentos, como esse do Dominguete e daquele pastor, o pastor Anderson, não sei se era Anderson Rodrigues, né? Que foram depoimentos assim tragicômicos, né? Porém, esses depoimentos mostraram a falta de controles, de transparência, do mínimo de capacidade de gestão do governo. De repente, um estelionatário chega até o gabinete do vice-ministro da Saúde para apresentar uma proposta de venda de 400 milhões de doses de vacinas que não existiam. Isso é uma coisa, não é, completamente tragicômica, não é? Mas isso é a cara do governo, a prática descabida de tráfico de influências, então coisas assim, né?
Quer ir lá, Carol?
Senador, eu quero voltar ao Roberto Ferreira Dias, que pelo que a gente está vendo, ele é uma peça importante aí em todas essas descobertas, né? É um nome que, hora ou outra, ele reaparece aí, seja em um caso ou outro. Agora, e o dossiê, senador? E o dossiê que essa figura teria deixado aí para um parente, para um familiar em outro país? O que, que a gente sabe dele? Ele ficou um pouco no caminho, né? Pelo menos aí no espaço público, eu não ouvi muito falar dele mais, desse dossiê, mas eu gostaria de saber o que a gente sabe desse dossiê, enfim, em que pé, que aí as descobertas desse documento, que pé tá.
Bom, na verdade, todos nós temos a informação de que esse documento existe, porém não temos muitos elementos para dizer de que é que ele se compõe. Tudo indica que ele é uma espécie de salvo-conduto para a sobrevivência do senhor Roberto Dias. Porém, eu acredito que poderemos ter novidades aí nos próximos dias, né? E aí esse castelo de cartas ele pode cair. Por quê? Nós chegamos até um certo ponto na investigação sobre essa empresa Precisa e as suas relações institucionais, né? Fizemos uma operação de busca e apreensão na própria Precisa e nós ainda não temos os resultados disso. Acreditamos que possam existir coisas interessantes, importantes para... Vocês me desculpem, de vez em quando eu baixo a cabeça, porque eu estou tendo que assobiar e chupar cana, é votar no plenário e, ao mesmo tempo, conversar
com o senador.
Então, tivemos essa busca e apreensão que nós ainda não temos o retorno, o que é que se conseguiu fazer lá, não é? Agora, nós tivemos uma operação muito importante que foi feita ontem pela Polícia Federal, essa chamada Operação Pés de Barro, ou Pés de Barros, né? Que, sem dúvida, pode ter mexido com essa estrutura criminosa que atuava no Ministério da Saúde. Inclusive, os boatos que nós estamos ouvindo é de que essa operação abriu uma fissura muito grande nos componentes desse esquema de corrupção no Ministério da Saúde. Então, vamos aguardar o que daí vai acontecer, e pode ser que, a partir disso aí, a gente venha a saber, por exemplo, o que é esse dossiê de verdade, né?
Mas, então, quem tem acesso ao dossiê mesmo, pelo que parece, é somente o presidente da comissão, Omar Aziz?
Não, ninguém tem
acesso.
Ele. Não, não. Isso aí foi uma criação do Roberto Dias, dizem que está com um irmão dele que mora na Espanha, né, e que está lá como uma espécie de garantia de vida para o senhor Roberto Dias.
O senhor acredita que, enfim, tanto esse documento, enfim, o caso todo da Precisa Medicamentos, pode ser aí o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro, pode ser o caso, a descoberta mais relevante que pode incriminá-lo?
Olha, é difícil a gente saber, porque a CPI, como eu estava dizendo, ela tem uma limitação muito grande em fazer as investigações, né? De um lado, porque nós temos um tempo limitado, de outro lado, porque nós não temos os instrumentos que os órgãos de investigação e fiscalização detêm. E isso exigiria, então, um tempo muito grande para podermos chegar a algumas conclusões assim mais robustas, né? Mas eu acredito que o caso Precisa é um dos mais relevantes. Eu não tenho dúvida que esse caso da VTC Log é outra bomba que pode explodir a qualquer momento e, na verdade, envolve não só o presidente, mas o esquema de sustentação política do governo, passando pela Câmara dos Deputados, passando pelo Senado. Então, nós temos que aguardar um pouco para ver se, de fato, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário vão avançar nessas investigações que a CPI apenas começou.
Senador, a gente está se encaminhando aí para o final, para esse tempo que a gente havia combinado, então eu vou tratar de um assunto aqui que também não está na ordem do dia. O senhor mesmo coloca aí uma série de desafios para o país que vem muito antes disso, que são as eleições de 2022, mas como aqui a gente está tratando de política, é inevitável falar sobre isso. Queria tentar conversar com o senhor sobre o quanto que a própria CPI se relaciona com esse debate eleitoral que cedo ou tarde virá, né? A gente viu nas últimas semanas integrantes da CPI, como por exemplo Alessandro Vieira, Simone Tebet, declarando pré-candidaturas à presidência da República, muito motivados pela exposição que tiveram na CPI, pelo papel importante que realmente desempenharam na comissão. E queria tentar perguntar para o senhor consegue imaginar o posicionamento no primeiro e no segundo turno de figuras de outros campos políticos, como, por exemplo, os colegas de CPI do senhor Omar Aziz, do PSD, Randolph Rodrigues, da Rede, Renan Calheiros, do MDB, que outrora estavam em outro campo político totalmente oposto ao do PT e que hoje tem algumas coincidências políticas que estão fazendo atuar, como o senhor está atuando, de forma bastante coletiva. Então, a pergunta para tentar resumir é: o senhor acha que essas figuras que também estão se destacando na CPI, combatendo o negacionismo de Bolsonaro, estarão num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, não entendendo esse momento como uma escolha muito difícil, mas escolhendo o Lula ao invés do Bolsonaro?
Com toda certeza, eu acho que alguns até podem estar conosco desde o primeiro turno, né? E outros, aqueles que compõem o G7, eu não tenho dúvida de que hoje, num eventual segundo turno Lula-Bolsonaro, estariam sim com a candidatura de Lula. Não é? Na verdade, essas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco as entranhas desse governo, as entranhas do bolsonarismo, de discutir e descobrir de uma forma muito efetiva o caráter autoritário, ditatorial que essas forças políticas têm e, ao mesmo tempo, o projeto que elas têm para o Brasil, que é, na verdade, a busca, não é, de atender às aspirações e aos sonhos de Bolsonaro, que são os de aplicar no Brasil um autogolpe e se tornar ditador do Brasil, eliminando as liberdades políticas e democráticas no nosso país. Então, eu acredito que sim, que muitos deles estarão conosco.
Perfeito. Carol, você tem mais alguma questão? Ou a gente chegou no tempo aqui?
Na verdade, eu tenho uma última questão, senador, que é a da Prevent Senior, né? A gente está vendo aí que esse caso ele pode alongar um pouco a entrega do relatório final do senador Renan Calheiros. Como o senhor avalia esse prazo de entrega? A partir desse depoimento de hoje, deve se estender ainda mais esse prazo para entregar o relatório? A gente deve entregar na semana que vem? Como é que está isso aí?
Veja, eu acho que nesse caso da Prevent Senior, nós temos provas em profusão, provas materiais, inclusive, né? A não ser que nós queiramos ouvir algum dos médicos, a advogada do grupo de médicos, mas se não for por isso, nós temos já elementos para elaborar esse relatório. Por outro lado, há uma aspiração da comissão em ouvir mais uma vez o ministro Queiroga, né, que fez essa verdadeira pataquada de sair do Brasil em meio à pandemia para fazer aí um panegirismo com o presidente da República, sem nenhum compromisso relativo à área da saúde, para demonstrar a total falta de apego à liturgia do cargo de ministro da Saúde, sair fazendo gestos obscenos, né? E para completar a Operação Tabajara, ele adoecer de Covid, né? Levar o vírus para os Estados Unidos. É um negócio realmente difícil da gente acreditar. E aí há um sentimento da comissão de que nós deveríamos ouvi-lo. Para isso, temos que esperar a quarentena dele nos Estados Unidos, né? Eu acho que se a CPI não continuar com esse objetivo, nós podemos encerrar na semana que vem, dar ao presidente, dar ao relator mais uns 3 ou 4 dias para ele concluir o relatório e votarmos logo em seguida. Mas eu não acredito que passe de forma nenhuma do dia 10 de outubro.
Maravilha, maravilha. Bom, senador, muito obrigada pelo seu tempo, sua disposição em estar aqui com a gente. Paulo, obrigada aí pela companhia.
Obrigado, Carol. Obrigado, senador, pela presença. Uma honra conversar com o senhor.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Carol. Obrigado a todo o pessoal do Brasil de Fato.